Os irmãos, o irmão aqui da Assembleia em Florianópolis falou a respeito do caráter dessa reunião e uma coisa que ele me falou que me chamou a atenção, que tem muitos que aqui são novos ainda, jovens ou na fé, né, e nunca participaram de conferência, e eu me senti de falar para vocês a respeito do que é uma reunião, né? Vamos ler em 1 Coríntios. São três capítulos de 1 Coríntios. Eu não vou ler os três capítulos, mas eu vou falar desses três capítulos. Capítulo 12, nós lemos a respeito de Paulo falando a respeito dos dons. Então, em 1 Coríntios 12... Versículo 4. Vamos começar desde o 1 até o mais à frente. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante aqui não é no sentido ofensivo, mas ignorante significa alguém que ainda não tem conhecimento de uma coisa. Hoje em dia a gente usa o termo ignorante para ofender as pessoas. Mas ignorância aqui é ignorância com respeito à verdade, porque ele é novo, né? Então, Paulo não queria que ninguém fosse ignorante. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Capítulo 14, ele fala de línguas, ele fala de uma coisa, um monte de outras coisas aqui. Mas no versículo 26, que farei, pois, irmãos? Quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E entre esses dois capítulos, o 12 e o 14, tem um capítulo que não bate muito com o assunto, parece, né? Porque no 12 ele está falando de dons. No capítulo 12. No finalzinho do capítulo 12, o último versículo, ele fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E entra no capítulo 13. E no capítulo 14, ele começa falando: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Ele continua o que ele tinha parado no final do 12. Mas ele começa falando do amor, seguir a caridade ou o amor, porque o capítulo 13 fala do amor, que era o caminho mais excelente que ele estava mostrando. O que significa isso? Paulo falou dos dons, descreveu os dons, as manifestações do Espírito, o senhorio de Cristo no ministério e a direção e Deus, né, os três, as três pessoas, né, Deus dirigindo em tudo. Mas ele estava falando dos dons como dons. E no 14, ele ia falar desses dons sendo exercidos. Mas antes de juntar essas duas coisas, falar dos dons e de como usá-los, ele colocou o capítulo 13 que fala do amor. O amor de Deus, o amor... Então, era como se eu tivesse a descrição de todas as peças de uma máquina e para mostrar como essa máquina funciona, eu ia pegar o óleo do amor para fazer pôr ela funcionando. É isso que Paulo está ensinando aqui em Coríntios. Então, o que significa isso? Cada um de nós, quando nos convertemos, nós fomos salvos com um objetivo, como membros do corpo de Cristo, ter alguma coisa para fazer. Nós não fomos chamados para só ficar sentados nos lugares celestiais de perna cruzada esperando tudo cair. Nós temos uma função aqui. A função nossa, cada um tem que buscar qual é o seu dom. O que Deus quer que eu faça? Cada um deve perguntar isso. Não quero dizer que cada um tem que ter apenas um dom, ou que tem que ter muitos dons, ou que a quantidade de dons caracteriza a capacidade ou a importância da pessoa. Nada, nenhuma importância para a pessoa. É o dom que é o que vale para Deus. E nós, vasos que ele capacita para ser usado. A nossa função como vasos é estar preparado para o uso do seu possuidor. A responsabilidade do cristão é ser um vaso preparado para estar pronto para servir. Essa preparação significa dizer, eu tenho que estar limpo, purificado e estar sendo útil para o Senhor. Quando nos reunimos aqui, cada um tem a sua parte. Cada um tem a responsabilidade de saber o que o Senhor... Eu estou aqui pronto para o que o Senhor quer. Eu estou pronto. Se o dom que tem é o de ministrar a palavra, o que eu vou falar vai edificar? Porque é o que nós lemos no capítulo 12, que seja útil para edificação. Agora, se eu vou levantar aqui, para eu falando aqui, depois todo mundo falar, poxa, olha, muito bem, Lino, eu bater nas costas, gostei, olha, você é seu seguidor de hoje em diante. Isso é muito comum hoje nas mídias de internet, né? Você tem que ter um monte de seguidor para ser gente importante. E às vezes até pagam para alguém falar que é seu seguidor só para ele ser importante. Então ele compra a sua importância. Né? Ninguém vai comprar importância vindo aqui, levantar aqui e falar. Se aquilo que eu vim falar é de utilidade e é de edificação, e eu sei que o Senhor, eu tenho esse entendimento que o Senhor está me usando para falar isso, estou pronto para ser usado, Senhor. Com toda a fraqueza que eu tenho, as falhas, às vezes eu falo coisa errada, depois tem que pedir perdão, dizer, oh, eu errei, falei uma coisa, estava errado, tropeçar, que nem eu fiz aqui agora, era o capítulo 16, eu estava falando que era o 18, depois era o 18, eu tava... mas eu estava aqui falando e o Senhor faz com que a coisa funcione. Mas se eu tivesse aqui para me enaltecer, eu estaria errado falando. Se eu tivesse aqui para receber elogios depois, não era seu propósito. Por que eu estou falando isso? Porque de todas as reuniões que a gente tem na palavra de Deus, eu creio que a reunião aberta é a que tem mais necessidade de exercício. Porém, é a que menos se tem cuidado de levantar e falar. Porque fala, a chance de eu falar. Entendam que a assembleia reunida não é uma porta aberta e nem tem um sinal dizendo assim, agora todos podem falar. Paulo fala isso. Nesses capítulos aqui. Mas ele não está falando que todos devem falar. Todos estão capacitados para falar se eles estiverem num estado espiritual correto e limpo, como um vaso útil para ser utilizado pelo Senhor. Você está sentado aqui como um vaso e o Senhor, você tem que dar liberdade para o Espírito usar a quem ele quer. E essa liberdade não vai de modo nenhum ser afetada pelas minhas ideias erradas do que a palavra ensina. Por isso que eu quis ler isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui interessante, no capítulo 12, ele fala no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele bem quer. Não, como o Espírito quer, não como a pessoa. A direção do Espírito Santo é importante nisso. Se o Espírito está dirigindo, vai, fala, dá o recado e senta. E aí vem outro, pode falar, e dá o recado e sentar. E se eu estiver em pé falando aqui, alguém quiser falar, eu terminando sentando, ele levanta e vem e fala. Mas não é uma reunião em que fala, todo mundo tem que ir lá falar. Ou que se você não for, você não é um bom cristão. Não é nada disso. É tudo uma questão de fazer dirigido pelo Espírito Santo. Mas para que eu vou fazer isso? Para edificação do corpo. Se é para edificação, se é para enaltecer a pessoa do Senhor Jesus, se é para falar uma coisa que vai ajudar na vida de cada um para que todos cresçamos no conhecimento da verdade, é bem-vindo. Mas o que nós vemos, infelizmente, no mundo hoje, é quando há uma reunião dessa, existe uma grande possibilidade de a pessoa falar, oh, minha chance de eu me fazer notado. E isso não é o propósito de Deus. Não é destacar a pessoa que fala, mas a palavra que está sendo falada. E, nesse sentido, é o que está escrito em 1 Coríntios 14. Falem dois ou três, e os outros julguem. O que é esse julguem? É julgar a pessoa? Deixa eu ver, o Lineu não gostei muito do que ele fala, não. Ah, o Pizzinato, eu gosto do Pizzinato, é melhor que ele vá falar. Não é esse julgamento. É julgar aquilo que está sendo falado. É de acordo com a palavra de Deus? Porque se está sendo falado e for contra a palavra de Deus, é carne, gente. Porque o Espírito jamais vai dirigir a uma pessoa a falar uma coisa que conflita com a palavra de Deus. Porque isso não é do Espírito. O Espírito tem como função enaltecer a pessoa e trazer a verdade para edificação. Então, essa reunião é muito importante, mas é também uma coisa que cada um deve estar sempre ponderando. Eu estou sentindo isso? Ah, então eu acho que eu vou lá falar. E vem aqui e fala de si mesmo. Quem foi que o levou até lá? Não foi o Espírito Santo. Mas há um outro detalhe nesse capítulo 14 de Coríntios que eu acho muito importante a gente entender. No versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Há um outro versículo no final que fala: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E o versículo 32, esse que eu acho importante para nós. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu já ouvi gente falar assim, não, eu fui e falei aquilo porque o Espírito me tomou e eu falei, eu tinha que falar, é o Espírito. Mesmo que o Espírito esteja me falando uma coisa, o meu Espírito eu consigo controlar. Não existe uma possessão espiritual que me leve aqui, eu fale fora de mim. Não tem. Eu sei controlar. Eu tenho o controle do meu espírito, mesmo quando estando falando a verdade. Então não existe esse transe, né? Ah, eu estava sentado, veio uma revelação e eu tenho que levantar e interromper todo mundo que eu tenho que falar. Não, revelação. Quando fala na palavra que vem, uns têm doutrina, outro revelação, é porque nesse período aqui, em que Paulo escreveu isso aqui, ele estava escrevendo o que ia ser parte das escrituras, ou seja, eles não tinham as escrituras do Novo Testamento. Então era tudo por comunicação verbal, ou o Senhor, no início, ele tinha profetas do Novo Testamento que tinham revelações, como Paulo teve revelação dos mistérios que ele falou. Não estava escrito em nenhum lugar. Como é que ele falou isso? Porque foi uma revelação. Ele teve uma revelação e ele falou e não se envergonhava, não se preocupava de ter que repetir várias vezes isso, porque era esse o trabalho dele. Mas jamais ele ficou descontrolado como em seu espírito de teve que falar coisas que não tinha nenhum sentido. Mas você fala, ah, mas eu fui inspirado para falar isso, eu tive uma revelação. Isso é coisa de pentecostal, que hoje eles fazem muito. Ao ponto de chegar e eles falarem, mas eu tive uma revelação, e mesmo que a palavra de Deus não otorgue isso daí, foi uma revelação, vocês têm que obedecer. Tá? Sem brincadeira, já ouvi barbaridades a esse respeito. Ouvi de uma vez, me contando, uma pessoa que estava envolvida nisso, que no lugar onde ele ia, o pastor teve uma revelação. O pastor teve uma revelação que um casal tinha casado errado. Eles não eram o par certo. Ela tinha que se separar dele. E ele falou, foi uma revelação do Espírito. Vocês têm que se separar. Eles se separaram e ele casou com ela.
Primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis. Nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nessa carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala que eles tinham todos os dons. 1 Coríntios 1, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom faltava, mas somente o dom não era suficiente para que eles andassem conforme esse dom. Isso nos chama a atenção, né? Nos exorta, na realidade, de entendermos, primeiro, como o irmão falou, que Deus chamou a cada um de nós para um propósito. Acredito que em momentos da nossa vida nós não entendemos qual é o propósito que Deus tem para nós. E muitas vezes achamos que não há um propósito para nós. Nós vemos irmãos e irmãs, e indiferente de ser irmão ou irmã, Deus tem um propósito para cada um. Nós vemos na palavra várias passagens e várias pessoas, jovens, homens, mulheres, fazendo algo para o Senhor. Então tenha a certeza de que Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito, ele é compreensível. Ele não é simplesmente, Deus tem um propósito, eu estou andando no propósito de Deus, é isso. Não, ele nos dá luz de onde é da nossa medida. Vou ler o versículo. Em 1 Coríntios 3, então fala que eles eram ainda carnais. Eles tinham, na assembleia havia todos os dons, eles tinham sido enriquecidos com esses dons. Mas eles estavam usando o dom de uma maneira carnal. Tanto é que no capítulo 11 fala da ceia, ele diz que não era a ceia do Senhor. Porque cada um comia a sua própria ceia. Então não é porque está ali e faz que é do Senhor. Porque eles comiam, um se embebedava, o outro faltava, um comia demais, o outro não tinha o que comer. E isso é importante, essa dependência de Deus. Porque o poder do Espírito Santo não é algo desconhecido para nós, não é algo arrebatador. É algo que existe. Nós somos capazes de identificar o que o Espírito Santo quer nos comunicar. Nós somos capazes de discernir o que é do Espírito e o que é da carne. Senão ele não poderia nos dizer que o Espírito usa cada um. Se eu não posso reconhecer o Espírito, como é que ele vai me usar? Então, se nós não sabemos que é o Espírito Santo que está nos movendo para fazer algo, nós não devemos fazer. Aqui ele fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nos fala de crescimento. O propósito que Deus tem para cada um de nós, ele passa necessariamente por um crescimento. Embora o dom seja pronto, a identificação com isso e o exercício para entender o que esse dom é, ele passa necessariamente por um crescimento. Ninguém, Adão foi formado adulto, com inteligência, ele não aprendeu nada, ele sabia tudo. Ele sabia tudo, ele não precisou estudar, ele não precisou aprender. Ele deu nome aos animais. Quem que ensinou? Ele sabia. Nós, quando nos convertemos, nós temos uma posição em Cristo perfeita. Ninguém tem mais nada do que ninguém e ninguém tem menos do que ninguém. É como filho. A herança vai, todos têm o mesmo direito, todos têm a mesma coisa. Só que o desenvolvimento na prática da nossa vida, nós não sabemos como fazer. E nós precisamos aprender. É um exercício diante do Senhor de aprender, de ouvir e de dar o passo, um passo. Fala, quando era criança, agia como criança. Depois que passei, que cresceu, deixei as coisas de criança. Então, cada fase do nosso crescimento tem coisas que são próprias dessa fase. Nós não podemos andar além daquilo que nós recebemos. Não há como andar. A edificação, ela só ocorre pela manifestação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo atua, gera edificação. Se for na carne, é apenas uma informação. Você pode passar uma informação. Mas o que edifica, eu não estou dizendo o poder da palavra. A palavra tem o seu poder e ninguém pode tirar. Deus diz que ela não voltará vazia, que ela cumprirá o seu efeito. Mas se nós fizermos uma coisa apenas na nossa vontade, vai ser uma informação. Porque quem alimenta, quem usa e cumpre os seus propósitos é o Espírito Santo. E esse é o divisor que nós precisamos entender. Que não há como fazer algo de Deus, imitar algo de Deus. Cada um de nós somos pedras vivas. Irmãos, irmãs, jovens, mais velhos, nós somos todos diferentes uns dos outros. Na Torre de Babel, fizeram tijolos. Tijolo é tudo igual um ao outro. É só bater, ele fica tudo igual. Mas não é isso que Deus está esperando. Nunca olhe para um irmão querendo ser igual a ele. Nunca. Fala para a gente copiar a fé de um irmão, em Hebreus. Se você vê um irmão, várias vezes, a gente pode ver irmãos agindo por fé e nos fala para imitar a fé, mas não imitar o irmão. Nós temos que olhar para o Senhor para que o olhar para ele nos transforme. Romanos 12:1 nos fala bem claramente sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não saiba mais do que convém saber. Que saiba conforme a medida da fé que foi repartida a cada um. Existem limites. Deus estabeleceu limites para nós, para cada um de nós. O meu olho tem limites. A minha boca tem limites. O meu braço tem limites. Se eu botar o olho na ponta do dedo, vai ser um problema. Se eu botar o dedo no lugar do olho, também não vai me servir de nada. Deus nos fez para sermos abundantes no lugar onde Ele nos escolheu. Nós fomos chamados para frutificarmos no Senhor. Nós não somos árvores infrutíferas. E devemos ter paciência. Paciência e exercício na presença do Senhor. E cada irmão tem o seu tempo diante de Deus. Mas nada acontece se não houver essa reverência e dependência de Deus, de ter o seu crescimento na medida que Deus dá esse crescimento. Nós não podemos dizer que vai ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu posso dizer do meu crescimento. Eu posso dizer que o meu demorou 30 anos. Porque Deus capacita cada um de uma forma. Né? Tem irmãos que a gente vê que eles são capacitados e têm um desenvolvimento mais rápido, e outros de outra forma. É isso que eu quero dizer assim, né? Não que... Então é uma coisa pessoal. É como uma criança aprender a ler. Tem criança que aprende rápido. Tem criança que demora. Qual é o certo? Os dois estão certos. Porque cada um está andando diante da sua medida. E o que é importante entender é que nós precisamos dar a prioridade das nossas vidas ao Senhor. Né? Muitos de nós facilmente se distraem. Nós temos habilidades naturais. O que é inteligente demais, ele tem tendência a se enfronhar em coisas do intelecto. O que é fisicamente prevalecido, tem privilégios físicos, ele naturalmente se enfronha naquilo. Tem pessoas que são comerciantes natos e sabem ganhar dinheiro e se enfronham nas coisas do dinheiro, de ganhar o dinheiro e de desfrutar do dinheiro. E todos nós temos alguma habilidade natural. Mas todos nós precisamos dar a preeminência a Cristo. Irmãos, não se deixem ser enganados. Falo para mim também. Irmãos, eu como irmão também. Não que eu esteja fora. Mas nós somos facilmente desanimados, desencorajados. Como fala, né? Nos jogamos nas cordas e deixa passar. Não é isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso. Quando nós vemos nossos filhos gastando tempo, ou o jovem, com coisas que não servem para nada, a pessoa que não assume a sua responsabilidade do seu trabalho, do seu estudo, da sua vida, não toma conta da sua vida, nós, assim, pô, mas o que está acontecendo com ele? Nas coisas espirituais não é diferente. Não é diferente. Nós precisamos entender se nós somos infrutíferos ou não somos. Se nós estamos exercitados, nós sentimos. A criança, quando aprende a escrever, ela comemora. A gente, quando sabe que o Senhor está nos exercitando, há um gozo espiritual. E há necessidade de... É um princípio de Deus, né? Fala-se que Gênesis é o livro dos princípios. Ali nós temos praticamente a maioria dos princípios. E disse Deus, haja separação entre a luz e as trevas. E facilmente nós nos ocupamos com as coisas temporais, por mais que elas sejam necessárias, elas não podem ter a prioridade. Elas não podem ter a prioridade na nossa vida. E é um exercício, porque naturalmente nós não buscamos as coisas do Senhor. Nós queremos ser úteis, queremos ser produtivos, frutíferos, mas não queremos ter os exercícios. Não há uma sinceridade de julgamento. O irmão Darby fala que a nossa carne resiste à verdade. Todos nós, a carne resiste à verdade. E se a carne não for quebrada, não há como nós crescermos na verdade. E o nosso, nós somos infrutíferos porque a nossa carne não é quebrada, não é julgada. Então esse versículo, essa passagem de Romanos 12, né, de oferecer, o 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então fala de nós darmos essa prioridade a Deus, de nós sermos nossos corpos, o que nós temos, o que somos, ser um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é que está falando que é um culto fruto da razão, mas nós sabemos o que nós fazemos, como o irmão Lineu falou há pouco, nós sabemos o que nós estamos falando, são coisas espirituais. E são coisas que o meu espírito, como o irmão falou bem, o Espírito Santo mostra ao nosso espírito e o nosso espírito passa aquilo que nós recebemos. E não tem como o nosso espírito passar algo que não foi recebido. Por exemplo, ler antes de uma reunião o que está escrito, um ministério, é bom. Mas não é porque você, eu vou falar o que estava escrito lá no Darby. Isso não é correto. Podemos fazer uma reunião, juntar irmãos e lermos informalmente um ministério de um irmão, o que é muito bom. Mas usar o que leu intelectualmente para repassar é informação, não é alimento. Então, que haja essa sinceridade nos nossos corações desse exercício. Então, a primeira coisa que fala é de nós nos dispormos a ser um sacrifício agradável a Deus. Não é para os irmãos, é para Deus. A passagem, se eu não me engano, é Tessalonicenses, que fala que primeiro eles tinham se entregado a Deus para depois a nós. É Tessalonicenses, não sei se alguém souber, que eles tinham primeiro se entregado a Deus para depois aos homens. Então não tem como nós nos entregarmos aos homens.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela Isso, vontade de Deus.
Exatamente. E aqui o que está falando em Romanos 12 é isso, primeiramente se entregar a Deus. E depois, o versículo 2, fala, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo. O príncipe desse mundo é Satanás. E Satanás tem toda a provisão para que para sua carne se deleitar. Desde a religiosidade até prazer, fama, qualquer coisa. Ele tem todas as ferramentas e conhece as inclinações da nossa carne. Vocês sabem, hoje nas redes sociais, você clica num negócio, daqui a pouco começa a aparecer só aquilo. Por quê? Porque eles sabem que você gosta de ver aquele tipo de coisa. E Satanás sabe as inclinações. Ele sempre vai estar colocando na sua frente as coisas que a sua carne vai se deleitar. Não vos conformeis com esse mundo. Não é natural para nós não se conformar. A nossa carne quer desfrutar desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há necessidade de nós sermos transformados. Renovar o nosso entendimento. Um entendimento que era natural, ele passa a ser um entendimento espiritual. Não é o natural melhorado. É uma renovação, é algo novo que nós nunca tivemos antes, que é a renovação do entendimento. Muitas vezes, sobre algum assunto, nós vemos falarem, e coisas, às vezes são faladas coisas com o velho entendimento. E não com entendimento renovado. Por isso, até uma das questões que a gente chama reunião de irmãos, chamava no início, e agora se chama reunião de cuidados, porque a reunião de irmãos, todos aqui somos irmãos, os homens agora falando. Mas lá em Atos 15, reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratarem de um assunto. Os apóstolos nós não temos mais. A reunião de irmãos seriam todos os irmãos. Seria aberta a todos os irmãos. A reunião de cuidados, ela fala dos anciãos, que os anciãos são os que têm sido experimentados nas coisas do Senhor, que se sentem responsáveis. E se nós fizermos uma reunião de irmãos, muitos que ainda não foram experimentados e exercitados, como Paulo falou que ele tinha aprendido a passar necessidade, a ter abundância. Então são exercícios que nós passamos na vida e que nos preparam para o que o Senhor tem. E muitas vezes nós fazíamos aqui em Florianópolis reunião de irmãos e havia uma dificuldade por causa da renovação do entendimento. E era mais desanimadora do que edificadora, porque ficava... O que é normal para os irmãos mais novos, como um dia eu fui novo também, de ter as opiniões, achar que aquilo, eu ter a minha opinião sobre aquilo e não a verdade formatar o meu entendimento. E quando só tem jovens, nós devemos ter um exercício de esperar no Senhor, para que o Senhor nos dê luz. A nossa assembleia em Florianópolis, quando eu me converti, eram dois irmãos casados, com dois filhos, mais uma irmã em comunhão. E a gente estava no começo, porque também eram irmãos jovens no Senhor. Então, o Senhor, a casa é do Senhor, o Senhor vai prover, irmãos. Não há necessidade de ter pressa, de querer resolver as coisas. Nós não viemos aqui para resolver coisas. Nós viemos aqui para entender a vontade de Deus. Não precisamos ter, estar tá ocupado, aquele irmão age meio assim, eu tenho que falar com ele, aquele tem que... E é uma coisa muito ruim para a Assembleia, é o espírito crítico. De nós estar sempre procurando coisas para criticar. Ocupados com o mal. Na realidade, como se nós fôssemos perfeitos. Não, aquele irmão é meio assim. Aquela irmã é meio assim. Aquele lá não sabe cuidar do filho. Aquele não sabe cuidar do marido. Esse espírito é terrível. Ele é destruidor na Assembleia. Enquanto que fala, faça-se tudo para edificação. E naturalmente nós fazemos para destruição. Falando mal uns dos outros. Que o Senhor nos guarde. Eu não estou livre disso, irmão. Mas o Senhor ajude que a gente possa entender e que o nosso entendimento possa ser transformado. O Senhor quer transformar o nosso entendimento. Ele quer e Ele está trabalhando para isso. E daí fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Para que experimenteis. Nós não somos capazes de experimentar as coisas do Senhor sem o nosso entendimento ser renovado. E se nós não experimentamos, nós não podemos frutificar algo que nós não conhecemos. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é para isso que Ele tem nos chamado. Como a gente estava lendo hoje, em Efésios, né, Ele nos deu, Ele preparou as obras para que andássemos nela. Ele não nos chamou para não desfrutarmos, para que não experimentemos, para que experimenteis. Ninguém sabe se uma comida é boa só olhando. Ele tem que experimentar. E Deus nos chamou para experimentar. Que o Senhor abençoe a sua palavra.
Falei dois ou três, então esse seria o terceiro. E os outros estão julgando o que está sendo dito aqui. O irmão falou uma coisa interessante, porque esse de apresentar, né, essa de dedicar, é uma pessoa que está contemplando o Senhor. Então, essa pessoa que está contemplando, está apreciando quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que morreu por mim, derramou seu sangue, derramou seu sangue na cruz por mim, que me ama, que tem intercedido por nós? É o Senhor Jesus. Então essa pessoa contemplando, não por lei, ela vai estar oferecendo sacrifícios vivos, tá? Sendo de ajuda na Assembleia, não por lei. Mas por estar contemplando uma pessoa, andando na presença da pessoa, vendo como é ser amado. Então, sendo amado, eu vou estar à disposição. Depois vem essa, depois, como mencionou, nessa, não vos conformeis com o mundo, a transformação vai se dar, não falando assim, eu preciso transformar, mas sim contemplando de novo essa pessoa que me ama. Então, eu acho que muitas das coisas, por exemplo, essa reunião, então falo em dois ou três, os outros julguem, essa reunião tem o caráter... Esse caráter é uma reunião aberta. Talvez seja um termo novo para alguns aqui. Mas Então, normalmente, os irmãos falam um período mais longo. Quando nós estamos num outro caráter de reunião, pode ser, por exemplo, hoje teve uma outra reunião, o irmão foi convidado, o irmão que tem um exercício na palavra de Deus, tem sido de ajuda em muitos lugares, a Assembleia convidou para que esse irmão trouxesse uma palavra. E esse irmão, dentro da sua limitação, trouxe a palavra. Então, essa é uma reunião dirigida, ou uma reunião onde nós chamamos de pregação para crente. Então, esse irmão vai sugerir o hino, ele vai dividir o tempo. É um outro caráter de reunião. Quando nós estamos numa reunião de leitura, nós aqui também no Brasil chamamos de reunião de estudo, os irmãos, eles fazem, normalmente, intervenções mais curtas para que outros irmãos também possam contribuir. Quando as intervenções são muito longas, a reunião pode ser prejudicada. Não é que não pode haver, não pode, um irmão não possa falar muito tempo numa reunião de leitura, uma reunião de estudo, mas ela passa a ser prejudicada, porque o Senhor, dirigindo pelo Espírito Santo, ele pode utilizar outros irmãos. Isso nós devemos tomar cuidado também, mesmo nas reuniões, na assembleia de origem, onde nós nos reunimos. Porque às vezes, se eu tenho muito para falar, eu posso, diante do Senhor, porque o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas nessas reuniões também. Então eu tenho que diminuir um pouco. Se eu dou um tempo e ninguém fala, eu posso voltar a falar. Mas então essas interações, o irmão vai trazer uma porção mais curta. Então essa é uma outra característica de uma outra reunião, que é uma reunião de leitura, ou uma reunião, como está sendo chamada, uma reunião de estudo. Então, nessas reuniões, como nessa daqui é uma reunião aberta, o que vai nos salvar? Porque às vezes pode acontecer muita coisa numa reunião aberta. Infelizmente, por causa do nosso, como o irmão falou da carne, o nosso estado espiritual também. Então, às vezes eu estou com um problema com uma irmã, estou com um problema com a minha filha, estou com um problema com a minha esposa, estou com um problema com outro irmão, eu trago o assunto e estou falando para o irmão, para a irmã, para a minha filha, olha, agora imagine vocês, olha que nível que a gente pode chegar. Eu usar uma reunião onde o Senhor está presente para falar com o irmão, para falar com a minha filha. Pois que a minha filha tem outros fóruns que eu posso fazer na minha casa. Então nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de reunião, porque às vezes fala que é uma reunião aberta. Num outro lugar, uma vez o irmão falou assim, então a gente fez uma reunião aberta aqui, é aberta a perguntas e respostas, né? Não é isso, nós podemos fazer, a Assembleia pode promover vários tipos de reuniões. O irmão falou, reunião de cuidados dos irmãos, é outro tipo de reunião. Então, nessa reunião aberta, o que nós temos em mente? Vamos ler esse versículo em Efésios capítulo 1. Efésios 1, 10. Esse tornar aqui não está bom. Tá? Então nós vamos ler. Versículo 10. A congregar em Cristo, ou em aqui também poderia, ou na versão do Darwin ele põe assim, em mais o. Quando ele fala em mais o, ele está relacionando também a igreja. Então quando ele fala no Cristo, ou em o Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, o que é dispensação ou administração da plenitude dos tempos? O que é isso? É o milênio. Então, quando ele está falando assim no em mais o, ele está falando da igreja, a igreja estando junto. Aí ele fala da união, né? Lembra? Nós temos a responsabilidade da unidade, pensando em Efésios 4. Não vamos entrar nesse assunto, mas unidade, né? Procurando guardar a unidade do Espírito. Isso é uma coisa, nós temos a responsabilidade. Quando fala de união, Cristo, a cabeça e a igreja, essa união no corpo místico, quando fala de união, está falando justamente disso, desse corpo místico, Cristo a cabeça e a igreja sendo o corpo. Então, esse é o propósito de Deus. Agora só, voltando então, 1 Coríntios 14. Nós vemos esses três versículos, principalmente foram mencionados aqui, que dão essa sustentação, dão essa estabilidade para essa reunião aberta. Versículo 1, 1 Coríntios 14, versículo 1, início do versículo, depois de sair de 1 Coríntios 13, falando do amor, como o irmão falou. Esse lubrificante, porque esse motor vai estar funcionando em 1 Coríntios 14. Um exemplo clássico disso. Então, versículo 1, ele está saindo, falando do amor, ele fala assim, segui o amor. No versículo 26, principalmente o final do versículo, o que, que ele fala lá? Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, versículo 26, final do versículo. Faça-se tudo para edificação. E 1 Coríntios 14, 40, o que, que fala? Faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso que se busca nessa reunião aberta. Então essas coisas vão dar estabilidade. Mas o que eu queria chamar a atenção? Quando nós estamos com a ciência, a consciência, o senso de quem está no nosso meio, imagine só, se a gente visse agora quem está no nosso meio. Outra pessoa divina, estou falando do Senhor. Outra pessoa divina, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós e está conosco. O Senhor dirigindo um irmão pelo Espírito Santo para trazer aquilo que a Assembleia necessita. O caráter dessa reunião aberta é um pouco diferente. Às vezes a Assembleia está passando por uma necessidade, ela está triste, está passando alguma coisa, está passando por um período. Porque nós temos esses períodos, né? Infelizmente, não é assim. Nós não estamos vivendo totalmente em Cristo. Assim, consistentes com essa posição que nós temos em Cristo, com essa vida que nós temos em Cristo. Muitas vezes, nós não estamos vivendo de uma maneira consistente. E isso, o que vai acontecer? Nós vamos desembocar na Assembleia. Apesar dessa estabilidade que deveria acontecer, vai haver uma instabilidade. Nós devemos julgar isso em nós mesmos, confessar, porque tem saída. Está lá, está com problema, estou lá em Novo Hamburgo, tem problema? Eu acho que lá não tem, mas suponhamos que tenha. Suponhamos que eu estou lá em Itajaí. Lá não tem, mas suponhamos que tenha problema lá. Nós temos o recurso de falar com o Senhor. Está acontecendo certos problemas? Nós falamos com o Senhor. Senhor, sabe o que está acontecendo? E eu estou assim, né? Nos braços dele. De novo. Penso sempre nisso. Estamos nos braços do Senhor. E daí... Nós estamos falando assim, Senhor, estamos com um problema. Ele fala assim, eu sei, Pise. Ele sabe. Então, o que eu queria enfatizar nesses minutos é que, primeiro, nós não podemos perder de vista quem está em nosso meio. Porque se nós perdermos isso, nós podemos manter tudo externamente, nós fazemos tudo certinho. Mas isso não vai ser o resultado verdadeiro. Em um momento ou outro, o estado espiritual da Assembleia, ele se manifesta. E se manifestar, repito, nós estamos com dificuldade, nós vamos falar com ele, Senhor, nos ajude. Pode ser até que a Assembleia deixe de promover. Olha só o que eu estou falando, né? guardadas as proporções. Ah, o Pise falou lá em Florianópolis que não deve ter reunião aberta quando está assim. Não é isso que o Pise está falando. Pode ser que, diante do Senhor, dependendo do estado de uma assembleia espiritual, eu estou dizendo, pode ser que essa não seria produtivo para a assembleia promover uma reunião dessa, uma reunião aberta. Pode ser. Claro que deveria haver todas as reuniões, claro. Mas às vezes nós passamos um momento que a assembleia pode chegar diante do Senhor, os irmãos que têm a responsabilidade, que cuidam da administração da assembleia, pode chegar falando, não, melhor, não vamos promover esse tipo de reunião agora. Não pode ser. Por quê? Porque nós não estamos vendo Cristo. Se nós não vermos Cristo, a reunião pode ser técnica, profundamente explicativa. Ela pode ser tecnicamente muito boa, mas não vai trazer aquele gozo, sabe? Não ardia em nós, corações, pensando em os dois em Maús. Né? Quando o Senhor fala com eles lá, abrindo as escrituras, não ardia em nós quando ele falava, o Senhor chamando a atenção, mostrando para eles, mas... Então não vai haver esse ardor. E o que está se passando hoje, nesse momento, que nós temos visto em outras assembleias? Nós estamos passando por problemas e nós temos que julgar. Muitas vezes é não saber essas coisas básicas que estão sendo ditas aqui. Essa é uma coisa. Mas a outra coisa pode ser justamente de nós não estarmos com o nosso foco, o nosso olhar, onde ele deve estar. Então, segui o amor, faça-se tudo para edificação, fazei tudo decentemente com ordem. Isso vai dar essa sustentação. Mas eu não posso ter não posso deixar de ter diante dos meus olhos a pessoa em que Deus teve esse propósito. Tudo vai convergir nele. Agora imagine só usarmos uma reunião como essa, sabendo quem está no meio, e, vou falar assim, tá? Usurpando, às vezes procurando usurpar uma glória que não me pertence, pertence a ele, e eu quero mostrar, né, como foi falado de alguma maneira, quero mostrar que eu sei, ou algo assim, né? Então, muitas vezes nós passamos, nós vamos além do que nós conhecemos, infelizmente, né? Às vezes é muito humilhante, às vezes, a gente ficar no quadradinho, nossa, a gente quer dar um passinho a mais, mas nós temos que voltar e a Assembleia está julgando agora o que esse aqui está falando e o que os outros falaram. Não para, como os irmãos já falaram, não para ver se, ah, agora ele vai errar, ai, agora tá errado. Não. É para ver, e de repente nós vamos ser de ajuda a esse irmão que procurou ser de ajuda numa reunião. Nós podemos ser de ajuda a esse irmão. Fala, irmão, ó, você falou isso aqui, mas é isso mesmo. Ora, isso é claro que se é uma coisa que necessita de uma correção, ela vai ser tratada de uma maneira diferente. Mas nós podemos, então, não perder de vista a pessoa que está no meio, um caráter tão especial. Então, eu repito, é uma reunião em que a Assembleia tem necessidade de algo e o Senhor, pelo Espírito Santo, vai usar dois ou três irmãos. Está lá com aquele problema, o irmão vai trazer um consolo para a Assembleia. Ou precisa de uma admoestação. Às vezes eu preciso de um chacoalhão também, porque eu estou dormindo aqui. Eu preciso. Então, esse é um caráter da reunião aberta, mas na reunião de leitura, não que não possa acontecer isso, mas nós já sabemos o que vai ser lido. Então, estamos lendo Romanos, vamos Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, e vai seguindo. Os irmãos podem se preparar, meditar diante do Senhor. É uma situação, não que o Senhor não possa falar nessas reuniões também, mas o caráter em si das reuniões são bem diferentes, bem distintos. E de qualquer maneira, o que nós estamos vendo aqui? O Senhor no nosso meio. Podemos dar graça.